Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Paulo Rios, caras e colegas deputados, caras e caros senhoras e senhores membros do Serviço de Apoio à Atividade Parlamentar e, naturalmente, cumpre-nos também, no plano formal, saudar o nosso depoente, o Dr. João Marques, também deputado, também ex-presidente de Câmara Municipal durante Samora, numa traiçoa municipal de Pedrógão Grande durante 4 mandatos, atualmente vereador com mandato suspenso ou em vias de retoma e, acima de tudo, pelas razões que anteriormente expendi, um profundo conhecedor da realidade desta sub-região que integra 3 concelhos vizinhos duramente atingidos, mas, dizia, um profundo conhecedor da realidade quer física, quer social. Evidentemente que todos sabemos que ele está aqui hoje não em nenhuma destas qualidades que referi, mas está aqui como ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, concretamente quer no período em que ocorreram os trágicos incêndios, 17 a 24 de junho de 2017, quer pelo menos nos meses que se seguiram. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista normalmente tem feito como que uma nota de enquadramento relativa ao objeto da Comissão, o que, do nosso ponto de vista, hoje não fará sentido, uma vez que o depoente é deputado e, portanto, é suposto, sabemos bem, que está, no mínimo, tão bem informado quanto nós e, portanto, afigura-se-nos que seria até, porventura, abusivo fazê-lo. Assim sendo, passaríamos de imediato a um conjunto de questões em que, procurando, tanto quanto possível, que não sejamos repetitivos, procuraremos fazê-lo de forma muito sintética, porventura por forma a potenciar também respostas sintéticas, uma vez que o Dr. João Marques já deu um conjunto exaustivo e pormenorizado de explicações. Passando neste contexto, às questões propriamente ditas e que se nos afiguram objeto, ou como indo de encontro ao objeto desta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar, perguntar-lhe-ia, não obstante a ambiência social muito complexa e difícil vivida logo após a tragédia, a verdade é que os factos dizem-nos que cerca de meia dúzia depois terão sido efetuados, ainda que por várias entidades, uma panóplia de levantamentos das múltiplas anomalias resultantes desses incêndios rurais. Pergunta concreta, a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande colaborou nesses levantamentos?
Para responder, Dr. João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se bem percebi, Sr. Deputado, portanto, nas anomalias, em termos genéricos, a Santa Casa, sim, não participou em nenhum tipo de levantamento.
Sr. Deputado?
Dr. João Marques, o Estado, mais uns poucos dias depois, a nosso ver de forma célere, designadamente através do Decreto-Lei nº 81-A/2017, de 7 de julho, determinou a criação do Fundo Revita. Qual o envolvimento concreto, se é que existiu, da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande nos vários domínios da recuperação da normalidade social e, a ter tido esse envolvimento concreto, qual o quadro de relacionamento, de articulação, cooperação, quer com a Câmara Municipal, quer com as juntas de freguesia, isto naturalmente no desenvolvimento dessas ações?
Para responder, Dr. João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente ao Fundo Revita, a Santa Casa da Misericórdia não participou em rigorosamente nada que tivesse a ver com a sua constituição. A Santa Casa da Misericórdia aceitou, por sugestão da CCDR e no que diz respeito à recuperação das casas ardidas, cumprir o regulamento, portanto, do próprio Revita. E, aliás, nos documentos que deixarei aqui, consta precisamente esse compromisso por parte da Santa Casa da Misericórdia em respeitar o regulamento do fundo Revita. Relativamente ao papel da Santa Casa na, digamos assim, na ultrapassagem da anormalidade que aconteceu, portanto, com este, com este, com este acontecimento é, Sr. Deputado, aquilo que eu tive a oportunidade de responder também ao Sr. Deputado João Dias, portanto a Santa Casa da Misericórdia atuou aqui em vários domínios, portanto no domínio do apoio direto com géneros alimentares, com produtos de higiene pessoal, com produtos de higiene doméstica, com produtos, alguns produtos farmacêuticos, aquilo mais relacionados com primeiros socorros, com produtos com apoio, digamos assim, técnico também, de alguma forma, com apoio domiciliário e apoio nas próprias instalações da Santa Casa, na altura do fogo e naturalmente também nos meses que seguiram ao fogo. Posteriormente, portanto, o seu papel alargou-se, como disse, à reconstrução, à reabilitação, reconstrução de algumas casas e reabilitação de algumas que tinham, portanto, danos menores provocados pelos incêndios.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
Perdoar-me a insistência, mas julgo que não se terá pronunciado relativamente à segunda parte da questão anterior, relativamente ao seguinte, qual foi, se é que existiu, o quadro de relacionamento com a Câmara Municipal e com as juntas de freguesia no desenvolvimento dessas ações de apoio a recuperações diversas em variados domínios.
Muito obrigado. Para responder, Ina.
Com as juntas de freguesia, o relacionamento da Santa Casa da Misericórdia foi imediato, até porque as juntas recorreram várias vezes aos serviços da Santa Casa da Misericórdia e como a Santa Casa também às próprias juntas de freguesia. Aliás, devo dizer que já, portanto, mais tarde as próprias juntas de freguesia transferiram o que tinham em armazém e que tinha a ver com apoios de bens pessoais e bens alimentares para a Santa Casa, porque era de facto a Santa Casa que estava no terreno a fazer essa distribuição. Com a Câmara Municipal não aconteceu, portanto a Câmara continuou a fazer a distribuição dos bens que lhe eram atribuídos. Apenas, como disse, passados alguns tempos, 10 dias, como calculámos aqui quando li a ata, nas respostas anteriores ao Sr. Deputado João Dias, após a vinda da CCDR é que se fez, digamos assim, a seriação e se fez a distribuição dos diferentes apoios a prestar às populações. E nessa altura, sei que a Câmara, para além, portanto, do levantamento das necessidades de obras, ficou com a distribuição de tudo o que eram materiais de construção, eletrodomésticos, mobiliário, roupas, etc., etc., porque as outras instituições não tinham capacidade de armazenamento. Portanto, tudo o que a Santa Casa da Misericórdia tinha a este nível passou para a Câmara Municipal e aí a cooperação aconteceu com naturalidade, porque, portanto, a Câmara Municipal fazia um determinado trabalho, a Santa Casa, as juntas de freguesia, os bombeiros também, faziam outro trabalho e trabalho complementar. Deixe-me dizer-lhe que, não sei precisar, só consultando os documentos, que a partir de uma determinada altura, e porque as coisas estavam a estabilizar, a Santa Casa solicitou à Segurança Social, nunca tendo recebido resposta a essa solicitação, portanto, que enviassem uma listagem das pessoas e famílias que ainda estavam, portanto, em situação de necessidade. Mais tarde, o GOR, portanto, o gabinete que a Câmara criou para coordenar estes processos, não sei se teve alguma comunicação da Segurança Social, se não, mas foi o próprio GOR que apontou ou enviou uma listagem à Santa Casa das famílias portanto, que deveriam continuar a ser apoiadas com bens alimentares, com aqueles produtos que a Santa Casa ainda tinha, portanto, em armazém. E, portanto, a partir dessa altura, essa colaboração ou essa cooperação passou a existir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Dr. João Marques, tanto quanto for do seu conhecimento, poder-nos-á confirmar que já foram recuperadas todas as primeiras habitações?
para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sem lhe dar uma garantia absoluta, não é? Porque, entretanto, afastei-me de todo aquele processo, mas pelo que sei e o que tenho ouvido, é de que as primeiras habitações foram todas recuperadas. Se não entendermos como primeira habitação, aquelas dos estrangeiros, não é? Que já estavam na região e cujas casas, portanto, ainda não foram reabilitadas. Mas aquelas que, de facto, são entendidas como primeira, como habitação permanente, julgo saber que foram todas reabilitadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia.
Dr. João Marques. Tem ou teve conhecimento de algum ou alguns casos que ilustrem qualquer desigual tratamento no apoio à recuperação de casos semelhantes ou, porventura, que configurem uma qualquer prática irregular?
Senhor Doutor, faz favor.
Eu tenho conhecimento de casos que, entretanto, foram investigados e que estão sob a alçada da Justiça, portanto... Não lhe posso dizer o nome das pessoas, que não estou agora aqui a recordar, mas de casos de obras que foram interrompidas por pertenças e irregularidades, ou de outras que, tendo sido reconstruídas, estão a ser alvo de investigação, porque não se trata, de facto, de casas de habitação permanente.
Senhor Deputado.
Doutor João Marques. Sabendo todos nós que, enfim, por muito que se resolva, designadamente, quando digo todos nós, aqueles que tiveram responsabilidade de gestão, quanto mais não seja da sua própria casa, e dizia eu que sabendo todos nós que por muito que se resolva, se houver sentido de ambição e sentido de responsabilidade, há sempre muito por resolver, ainda assim, não tanto como ex-provedor, mas como profundo conhecedor, perguntar-lhe o seguinte, como é que, apesar de tudo, como é que avalia, qual é a sua apreciação relativa, por exemplo, ao impacto social e económico do Fundo Revita, se nos lembrarmos que com uma dotação de cerca de 7 milhões e 200 mil, 83% desse valor foram já aplicados e executados. Qual é a sua apreciação pessoal sobre este resultado?
Senhor Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dividiria aqui a minha resposta em duas partes. A primeira é de que, no que diz respeito à habitação permanente, o impacto é positivo, portanto as pessoas viram as suas casas reabilitadas e deixe-me até sublinhar que, em alguns casos, ficaram com uma casa melhor do que aquela que tinham anteriormente, porque, em alguns casos, eram casas antigas, não é? E agora ficaram com casas novas, ou pelo menos uma parte totalmente nova. Portanto, aí, de facto, o impacto é positivo e acho que é de louvar, de agradecer. Agradecer aos portugueses, porque muito... Agradecer às empresas, não é, que contribuíram para o Fundo de Revita e, naturalmente, ao Estado que pôs dinheiro no Fundo de Revita. Mas atenção, não devemos esquecer todos os outros atores que estiveram no terreno. O Fundo de Revita é uma pequena parte. O Fundo de Revita, das 200 e não sei quantas casas, reabilitou 30 ou 40, não tenho bem a certeza, ou 20 ou 30. Portanto, há que ter em conta a União das Misericórdias, há que ter em conta a Fundação Carlos Gulbenkian, há que ter em conta a Cruz Vermelha, há que ter em conta empresas privadas que estiveram no terreno a reabilitar a casa, a União das Misericórdias Portuguesas, acho que já falei, a própria Misericórdia de Pedrógão Grande e tantas outras entidades que tiveram no terreno neste processo de reabilitação do edificado, portanto, da reabilitação das casas. Se me falar, ou se eu entender aqui também que o impacto de todo o investimento naquela região se foi positivo, eu diria que não, porque não houve impacto sequer, quer dizer, ou não houve investimento. Reabilitaram-se algumas infraestruturas que ficaram danificadas pelo fogo, mas investimento gerador de riqueza, como disse há pouco, gerador de emprego, gerador, portanto, de... ou que provocasse a reabilitação da economia local, e investimento naquilo que era o mais importante da região, que era a floresta, está tudo absolutamente por fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dr. João Marques, eu percebo algumas das considerações que fez, mas compreendo também que, por opção pessoal, situo as minhas questões de forma sempre ligada àquilo que é o objeto da comissão.